Copa das Confederações 2013.
Bom, e a gente está na linha com o repórter Luciano Vieira. Luciano, que acompanhou o jogo entre Brasil e Uruguai ontem, direto do Mineirão. Luciano, houve problemas também no Mineirão ontem, pessoas reclamando de filas, né, questão do transporte também. Qual que foi sua avaliação aí sobre esses problemas acontecidos no Mineirão e o jogo de forma geral? Boa tarde.
Boa tarde, Lucas. Isso mesmo. Para chegar ao estádio, os torcedores não encontraram dificuldades. Os fãs do futebol aderiram à ideia da Prefeitura de Belo Horizonte e boa parte utilizou o transporte público gratuito para ir ao Mineirão. Segundo a BH Trans, na ida, aproximadamente 12 mil pessoas utilizaram o ônibus. Já na volta, foram cerca de 16 mil pessoas. Mas quando os torcedores entraram na esplanada do Mineirão e foram aproveitar aquele momento antes do início da partida, principalmente para comer o tradicional tropeiro, houve problema com tamanhos das filas. Foi o caso do comerciante Leonardo De Grossi, que saiu de Jundiaí, no interior de São Paulo, para assistir o jogo. O comerciante, que também acompanhou o jogo entre Brasil e México, em Fortaleza, na semana passada, destaca que no Mineirão as filas foram um problema que ele não viveu no estádio Castelão, em Fortaleza.
Ele ainda fora do estádio até que estava normal o trânsito, tudo bacana, tudo bem organizado. Mas aqui dentro, para comprar cerveja, está uma loucura, está um absurdo. Eu não acreditava que seria desse jeito. Porque lá em Fortaleza foi muito mais fácil. Eu não sei como é que vai ser, mas tomara que organizasse. Mas se continuar desse jeito, está muito longe do que é uma Copa do Mundo. O Brasil não está preparado. É outra cultura, é completamente diferente do que a Alemanha, do que eu fui nos Estados Unidos, do que eu fui na Itália, do que eu fui no México. É completamente diferente.
E os problemas de filas para comprar bebidas e comidas estavam deixando os torcedores irritados na esplanada do Mineirão, dentro do estádio, os fãs do futebol elogiaram a organização. Eles me relataram que antes do início do jogo, os voluntários estavam preparados e bem instruídos para orientar o público em relação aos assentos marcados, e que durante o jogo isso era respeitado pelos próprios torcedores. Esse foi o destaque positivo para o estudante de engenharia Carlos Rafael.
A organização foi muito boa, porque então o pessoal está bem informado, sabendo falar onde vai ser as coisas, está muito bem organizado. Se tiver alguém na sua frente, tampando, em pé, o pessoal vem e manda baixar. O processamento também está muito bom, está bem reforçado, não tem confusão nenhuma, o pessoal está respeitando também. A organização está de parabéns, a organização.
Mas se antes do jogo os torcedores reclamaram das longas filas, após a partida os fãs do futebol voltaram a ter problemas. Ao deixar o estádio, os torcedores podiam apenas utilizar a saída da Avenida Carlos Luz, por uma questão de segurança, já que as avenidas Antônio Carlos e Abraão Caran estavam ocupadas por manifestantes policiais e conflito. E se dentro do estádio tinha um bom número de voluntários, como nos relatou o estudante Carlos Rafael, fora do estádio os torcedores não tinham uma boa orientação, além de não terem sido informados corretamente sobre a localização dos chamados terminais da Copa, onde partem os ônibus gratuitos. Os torcedores sofreram com a demora dos veículos para chegar ao local. É o caso do colombiano Julián Pita, que saiu de São Paulo, onde faz mestrado, para assistir o clássico entre Brasil e Uruguai.
Achei bom a avenida do ônibus, mas a volta não. A volta não tem ônibus, não tem como regressar ao hotel, à morada da gente. Dentro do estádio eu acho bom, mas fora na saída é ruim. Achei também muito ruim as filas. Tinha muita fila para comprar, até duas filas para comprar só um produto. Achei muito ruim isso. Mas acho que fora do estádio a gente teve que preparar alguma coisa para vender fora, não tudo dentro, porque a gente não tinha como comprar comida fora do estádio aí.
E Lucas, os problemas não acabam por aí. Os torcedores reclamaram também do número de vans disponibilizados para levar os idosos ao estádio. É o caso do advogado Marcos Aurélio Salles, que levou seu pai ao jogo e encontrou dificuldade para encontrar vans para levar o seu pai ao Mineirão.
A organização para hoje foi até legal, todo mundo chegou, né? Todo mundo não teve confusão, pelo menos que eu tenha visto. Mas vem de ônibus lá no terminal da UFMG. O idoso, ele chega lá e fala assim: ah, o idoso fica aqui e vai ser levado lá dentro do estádio. Aí o idoso fica lá parado, sai os outros familiares, que só pode vir uma pessoa na Kombi. Tem três Kombis para fazer um trajeto de lá para cá e daqui para lá. Muito pouco. Né? Eu acho que eles acharam que idoso não vem no estádio. Na hora que chega no estádio, legal, vem um carrinho, pega lá embaixo.
E se ainda falta organização dentro de campo, a atuação da seleção brasileira também não agradou muito o público, mesmo com a vitória por 2-1 sobre o Uruguai. O time enfrentou dificuldades e a partida foi apertada. A primeira chance, claro, inclusive, foi uruguaia. O atacante Forlán perdeu o pênalti aos 12 minutos do primeiro tempo, que foi defendido pelo goleiro Júlio César. Com a chance perdida, a Celeste levou o primeiro gol aos 40 minutos do primeiro tempo. Após a jogada do craque Neymar, a bola sobrou para o mineiro Fred, que empurrou para as redes. Logo aos 2 minutos da segunda etapa, o atacante Cavani aproveitou falha da defesa brasileira e empatou o jogo para a seleção celeste. E depois de algum susto, o Brasil fez o segundo gol com o volante Paulinho, aos 40 minutos do segundo tempo. Após o escanteio cobrado por Neymar, Paulinho subiu mais que o zagueiro uruguaio e fez de cabeça. O Brasil está classificado para a final das Copas das Confederações. A partida vai ser no próximo domingo no Maracanã. É com você, Lucas.
Obrigado, Luciano. A partida vai ser no próximo domingo, Luciano. Mas hoje tem jogo Espanha e Itália. Nós vamos fazer o nosso tradicional bolão aqui da partida de hoje. O que você espera para esse Espanha e Itália?
Pois é, Lucas. Hoje eu espero uma vitória da Espanha por 3-1, de 3-1. Eu acho que a Espanha é a favorita mesmo. E todo mundo quer ver a Espanha jogar contra o Brasil, né? Acho que esse jogo é esperado desde 2010, porque a Espanha hoje é o que tem o melhor time do mundo, a melhor seleção do mundo.
Tá certo. Vinícius?
Bom, eu aposto em 4-2 para a Espanha. Também estou acreditando que a Espanha vai ganhar.
Muito gol aí, hein? Eu acho que vai ser 2-1 para a Espanha, não vai ser essa moleza toda, não.
Não, mas vai ser moleza, né? 4-2 não significa que é moleza. Então, obrigado, Luciano. Então.
Obrigado, tchau.
A Espanha, conforme nós acabamos de falar, Espanha e Itália fazem a segunda semifinal da Copa das Confederações hoje no estádio Castelão, em Fortaleza. O duelo põe frente a frente os dois últimos campeões mundiais. Os italianos conquistaram o tetra na Copa de 2006 na Alemanha e em 2010 na África do Sul. Os espanhóis ganharam a primeira Copa do Mundo de sua história. Espanha e Itália fazem hoje uma das maiores rivalidades do futebol europeu e disputaram inclusive a última final da Eurocopa. No ano passado, a Fúria se deu melhor e fez 4-0 na Itália, levou para Madrid o terceiro troféu da competição.
Bom, quem vencer hoje em Fortaleza faz a final contra o Brasil no domingo, em partida que vai ser disputada no Maracanã. Nesta quarta-feira, a seleção brasileira, como o Luciano já disse, venceu o Uruguai por 2-1.